Bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes e Matrizes. Sou Vinícius Preto, sou rapper, sou historiador, faço parte da Coisa de Preto Produções, fiz parte do Zamba Rap Club também. Tô aqui pra dissertar sobre mais um álbum aí, certo? É isso aí, muito obrigado aí pra quem tá na escuta, pra quem tá assistindo, é nóis. Bom, o álbum de hoje é particularmente um dos álbuns que me formou como cidadão. É até meio forte assim falar, mas é verdade. É um álbum que mudou completamente algumas coisas na época, assim. E pessoalmente me mudou bastante, né? Que é esse menininho aqui, ó. Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs. É um álbum que meu primo Léo, ele pegou e quando eu tinha 13 anos mais ou menos, a gente tava numa viagem na praia, ele chegou com uma fitinha cassete e colocou esse álbum e eu nunca tinha escutado, né, o álbum, então eu fiquei de cara que eu ouvi, ele ficou, como é que você ainda não ouviu tal, Racionais conhecia, né, mas o álbum não. E eu lembro que marcou que uma das músicas do álbum, eu acho que é a Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que é a que tem mais tempo, 11 minutos, ele falou, nós já sabemos essa música inteira e tal. Então é um álbum que particularmente é bem importante, assim, tem carga até emocional e tal. Bom, Sobreviver no Inferno é um álbum, é o quarto álbum do Racionais. Ele foi lançado em 1997, no fim de 97, ali para dezembro. E a gravadora é a deles própria, né, da Cosa Nostra. E o álbum foi considerado, assim, já no lançamento, assim, um marco, né? Ele depois de um tempo, ele entrou na Rolling Stone como o 14º álbum mais... dos melhores de uma lista de 100 da música brasileira, né? Então, pra gente entender a importância, né, desse álbum, que hoje ele também se transformou em livro, né? Tem um livro, o Racionais, também foi perguntas de prova, né? De vestibular, na Unicamp, como leitura obrigatória. Então, o Racionais, que é um grupo formado, né, pelo Mano Brown, Ed Rock, Kelly J.S. Blue, tem a história deles, já muita gente conhece, né, mas eles se juntaram, dois caras da Zona Sul com dois caras da Zona Norte. Naquela época, no fim dos anos 90, tinha bastante evento de rap em São Paulo para as pessoas se apresentarem, né, querer ficar conhecido. Num desses rolês, o Brau e o Blue cantaram, viram o Ed Rock com o KLJ e formaram amizade, tem toda uma história por trás. E esse álbum, 97, Sobrevivendo no Inferno, o boom dele foi em 98, o clipe Diário de um Detento foi um marco, assim. Bom, vamos lá, Sobrevivendo no Inferno. Sobrevivendo no Inferno tem 12 faixas, né? Jorge Capadócia, que é bem famosa, né, a música. Aí tem uma introdução depois, que eles colocaram como Gênesis. Capítulo 4, versículo 3. Tô ouvindo alguém me chamar, Rapaz Comum. Uma outra faixa de introduçãozinha. Diário de um Detento. Periferia, periferia. Qual mentira vou acreditar? Mágico de Oz. Fórmula Mágica da Paz. E no final, uma faixa que chama Salve. Eu gosto bastante do álbum, assim. Eu acho que foi um marco, assim, saber, entender toda a caminhada dos caras, assim. As letras são para quem é de periferia, assim como eu, são bem próximas da nossa realidade, né? E eu penso que é um álbum que a gente pega, assim, ouve e hoje você pode colocar numa festa aí, Diário de um Detento, que as pessoas vão cantar, tá ligado? Mesmo sendo uma música até pesada, tal. Mas enfim, coloquei alguns tópicos, né, sobre o álbum aqui, vamos falar. Sobreviventes. Tem uma entrevista, né, do Red Bull, que tá aí no, tem no YouTube, que o Racionais é umas 2 horas de entrevistas, E eles falam bastante sobre o Sobrevivendo no Inferno, algumas coisas, particularidades mesmo, eu não sabia, né? Acabei nessa entrevista aí que o Brau fala bastante, né? Sobre essa época aí. Falou que o Racionais, assim, depois, né? Ele fala que o Sobrevivendo no Inferno foi uma desgraceira depois, assim, de vários fatos. Eles tinham que sair armado, falou que as pessoas não podiam ver ele sorrindo, porque como as músicas falavam sistemas mais de periferia, um pouco mais gangster até, ele falou que as pessoas criaram um personagem dele, tá ligado? Que o Brau não podia sorrir, que o Brau. Ele falou: eu sou da massa, eu não sou um cara. Sou um cara do futebol, da periferia, da quebrada, do samba. Então criaram um personagem do Mano Brau. A partir desse álbum assim do Racionais, né? Muita gente até ainda acha que os caras já foram presos, pra você ter uma ideia de tão pesado assim que é. Nessa entrevista eles falam bastante assim, né? Que eles são sobreviventes dessa época. O Brasil assim historicamente ali em 97 já era um período pós-ditadura, mas era um período de muito desemprego, inflação alta, enfim. Então, o Sobrevivendo no Inferno é um marco até político também, né? Então, eu creio que são sobreviventes mesmo, né? Dessa época. Já falei aqui, né, um pouco sobre a escolha assim do álbum, que ele eu lembro a primeira vez que eu ouvi, um amigo me emprestou, eu gravei numa fita cassete, isso eu tinha 13 anos, e aí eu ficava ouvindo todo dia em casa, tinha um rádio, né, de toca-fita, ficava ouvindo todo dia. E depois de um tempo eu acabei comprando esse aqui. Uns 2, 3 anos depois, que aí eu já trabalhava, né, de office boy, e eu tinha que ter. Então, tenho o original aqui. E aí em 98 foi o boom, né? O boom, particularmente foi ali na MTV também, com aquela apresentação do que eles cantam capítulo 4, versículo 3. O clipe já estava estourado, né? Diário de Detento. O álbum chegou a vender 1 milhão de cópias na época. 1 milhão de cópias. Um álbum sem gravadora, sem aparecer na Globo, sem o apoio das grandes mídias, com várias matérias falando que era um álbum pesado, que incentivava o crime. Então, vender 1 milhão foi um marco, assim. E agora imagina, vender 1 milhão do original. Agora imagina, igual eu tava falando, eu gravei numa fita cassete, ouvi. O outro pegou, gravou, ouviu, o outro pegou emprestado, então chegou em muita gente assim. E a periferia abraçou de fato, assim. Eu tentei entender um pouco, por que sinais do cristianismo, em questão do álbum todo, assim, né? Se você pega aqui a. Se a gente pegar a arte, né, na capa, já é uma cruz, né? Dentro, assim, do álbum tem algumas fotos, né? Tem o Brau de preto com uma cruz, aí tem o KLJ também. Tem foto de todos, assim, mas a maioria estão de preto, assim, uma questão meio que de luto, assim. A gente pode achar vários porquês, né? Eu entendo que é também um sinal até de esperança, assim, de tentar trazer de uma outra forma, até um enfrentamento, assim, do que falam, né? Ser religioso ou não. Mas nessa entrevista do Red Bull, o Brau fala, né, que o Racionais tem várias fases, né? Ele fala: vocês vão ver o Brau do Candomblé, depois vocês vão ver o Brau na igreja, depois vocês vão ver o Brau ateu. Então, tipo, é uma época também, né? Mostra uma fase assim. Os primeiros trabalhos, né? Porque na discografia assim do Racionais, o primeiro é o Holocausto Urbano em 90, depois tem Escolha Seu Caminho em 92. Raio X do Brasil, e depois eles juntaram, né, em 94 lançou o álbum aquele que tem esse dizer aqui, com as músicas desses três primeiros vinis, e depois veio Sobrevivendo no Inferno, 97. Aí 2001 ao vivo, 2002 Nada Como Um Dia, depois o DVD Mil Trutas, Mil Tretas, depois o Cores e Valores em 2014. Então, Sobrevivendo, ele veio. É o álbum mais conhecido do Racionais, né? É o mais conhecido. Talvez particularmente para mim, o Nada Como Um Dia Após Outro Dia é o melhor em Em questão de tudo, assim, de ideias, de batida, de música mesmo. E as primeiras impressões quando a gente ouve o álbum, assim, é de. Para quem não é da. Foge um pouco da realidade da pessoa, talvez ele assuste em algum momento. Hoje, talvez não, né? Dependendo da. Como foi em 97, mas o que assustaria a pessoa é ouvir o álbum e ver que. Pouca coisa do que é dito nesse álbum aqui, ele mudou, né? Talvez algumas coisas estão até num retrocedendo aí. Então, me marcou bastante, assim, né? Esse álbum. Ele é bem importante até para mim, assim, pessoalmente, né? Enfim, sobre Veneno e Inferno. Trazendo um contexto histórico, sim, da época do Sobre Veneno e Inferno. O Brasil ali no depois de em 85 veio as primeiras as eleições, né, o período do fim da ditadura, mas ainda não eram as diretas, né? Então, de 85 a 89, o Brasil ficou naquele período das eleições indiretas, né? E em 90 veio as eleições diretas, Collor, Plano Collor. E nisso o Brasil entrou num buraco, assim, a ditadura deixou um rombo e o plano Collor ali acabou com a vida do povo de um jeito que eu lembro até que meu pai, uns 7, 8 anos atrás, não sei, estava recebendo dinheiro daquela época ainda. Então, foi um bagulho que acabou, assim, com a vida de muita gente até. Então, teve o confisco, né, da poupança. O Collor ele veio com essa de recuperar a economia e tal. Então ali o Brasil estava num PIB de 4,3 na época, mais ou menos. E pós essa época, o Brasil viveu um pós-ditadura ainda com resquícios, né? Então, para tentar chegar num sobrevivendo no inferno, a gente vê o que passou. Os pretos mesmo, né? Então teve muita. Fora a miséria, fora a pobreza, a gente vê o massacre do Carandiru, a chacina de Acari em 90, Candelária no Rio 93, Vigário Geral, fora tantas outras chacinas e crimes assim que chocaram, né, o país, para alguns, né? E ali a gente entende chegar no Sobrevivendo no Inferno. O Diário de um Detento, que é a música uma das mais conhecidas, né, do álbum, o Brau, ele conta a história que ele foi visitar alguns amigos que estavam presos no Carandiru e falaram, ó, tem um cara que fez um rap aí, uma letra, e precisa conhecer ele e tal. Aí o Brau falou, não, vamos lá, vou falar com o cara, vou conhecer e tal. E aí ele fala que chegou lá e falaram, é aquele cara ali. Ele falou que viu um cara branco, calvo, não entendeu nada. Falou, é esse cara aí. Então ele acabou pegando a letra, o cara falou, tô aí, faz alguma coisa, né? Faz o que você quiser aí com a letra. E ele acabou escrevendo o restante da Diário de um Detento. E aí ele fala que é Jocenir. Jocenir, né? Tá aqui o nome um dos autores da música, o Brau terminou, né, a letra, e aí depois o Brau fala que é uma das coisas boas, né, do álbum, que depois essa música mudou a vida do cara, porque entrou uma grana, mudou a vida do cara, o cara acho que lançou livro também, contando a história dele, então foi uma parte bem bacana, assim, do Sobrevivendo no Inferno, né, então ele também trouxe coisa boa, né, para algumas pessoas. Se a gente entender mesmo, o álbum ele tá falando pra gente resistir, tá ligado? Periferia é periferia, né? Isso que o Ed Rock canta também é uma das músicas mais bonitas assim do álbum. Mágico de Oz, que já tá falando ali do moleque que vive na rua, que é ignorado a todo instante pela gente, assim. E uma das músicas que eu escutei bastante, capítulo 4, versículo 3. Ela ilustra, né, o que é a capa, o que é o disco, como se fosse um salmo mesmo, né? Como se isso fosse uma Bíblia também, né? Então é como se o Racionais estivesse ali, ó, te dando a palavra, entendeu? Isso é bem, Eu acho bem interessante também. Uma das músicas mais divertidas, eu diria, do álbum, ou talvez assim, a única divertida seria Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Qual Mentira Eu Vou Acreditar? O Ed Rock ali com o Blue tá contando uma história de dois pretos que vai sair à noite, aí já toma uma batida da polícia, já vai trombar num rolê, aí vê várias situações e tal. Acho que é a música que já é um primeiro passo porque do que é o Novo Dia Após Outro Dia, que ele é um álbum muito mais quebrado, assim, que fala linguagem direta, assim. Sem falar tanto na questão dos problemas mesmo, né? Sempre vai entrar, mas acho que no álbum, no outro álbum, o Racionais fez uma forma melhor. Pra gente entender também um pouco o álbum, assim, a gente vai falar um pouco até do racismo estrutural do Brasil, né? Que a gente é um processo de escravidão longo, um pós-abolição. Totalmente errado, sem trazer uma abolição de verdade para os pretos, e isso foi desencadeando com vários problemas. Então, o racismo também a gente encontra aqui, né? Fórmula Mágica da Paz e Mágico de Oz, a gente sente essa veia que está falando sobre isso. Bom, tem uma sugestão totalmente fora do que é o Sobrevivendo no Inferno, que é a música 11 Fitas, da Elis Regina. Não é dela a música, mas a interpretação dela no ao vivo em Montreal é fascinante, assim, eu acho bonito pra caramba. E essa letra até agora, essa música, a original, o D2 até pôs agora no novo álbum dele, numa das músicas. E essa música, ela tem um pouco até a ver com o que acontece aqui no Sobrevivendo no Inferno. E fica aí a dica aí do 11 Fitas, da Elis Regina, certo? Bom, eu dissertei aqui sobre o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. É a minha banda de rap preferida, é o Racionais, desde criança. Quando lembro que eu tinha 7 anos de idade lá, que eu ouvi a primeira vez a música do Racionais. E eu fiquei, nossa, que da hora, tal. Mas era criança, acaba deixando, passando batido. Eu vim do samba, assim, né? Minha família ouvia muito samba, ia na casa de amigo que tinha muito samba de partido e tal. E ali, com 13 anos para 14, que Sobrevivendo no Inferno chegou para mim. Então é um álbum que tem carga, né, também de pessoais, né? Então é uma escolha bem pessoal. Racionais, eu creio que é um grupo assim que soube se reinventar também dentro do rap, assim. É o mais importante do grupo de rap do Brasil. E não tem muito o que ficar elogiando, né? Racionais, só a sua história já se diz por si só aí. Bom, quero agradecer quem tá ouvindo esse mais um episódio aqui do Raízes e Matrizes. A gente sempre vem trazer aí a nossa opinião sobre algum álbum, sobre algum tema em específico, trazendo um pouco de história aí da música, certo? Sou Vinícius Preto, quero agradecer aí quem tá ouvindo. Mandar aquele abraço ao pessoal da Coisa de Preto, Produções, Tainá, João de Deus, Arthur. E é isso. Muito obrigado por estar aí na sintonia, certo? Tamo junto. Muito obrigado.